estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova. Estamos falando hoje sobre leis dos homens e leis de Deus. Bom, retornando às perguntas, senhor Ari, nós tínhamos deixado uma perguntinha para o senhor antes do intervalo, que era: como é que se sente o espírito de alguém que, quando esse alguém esteve aqui encarnado durante a vida material, cometeu um delito, um crime, e ninguém ficou sabendo, aqui na Terra isso ninguém descobriu. Como é que se sente esse espírito quando o indivíduo morre materialmente, falece, desencarna? Como é que se sente esse espírito lá no plano espiritual?
Olha, Toribio, primeira coisa, não morre, nós não morremos. Aquele espírito passou para um outro plano de vida. E nesse outro plano de vida, tanto como aqui, um momento qualquer, a consciência dele vai despertar. Ele vai perceber que ele cometeu um erro. E na lei de causa e efeito, ele já acionou a lei. De qualquer maneira, isso vai voltar para ele, ou agora ou depois. E esse espírito, lá no plano espiritual, muitas vezes, ele se prepara para uma nova reencarnação. E aí, na reencarnação, ele vai receber de volta aquilo que ele plantou antes. Aquilo,
no processo reencarnatório.
No processo reencarnatório. Aquilo que ele fez, que ele pensa que está impune, não está. Nunca está impune. Ninguém foge ao pagamento da lei.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Valdir, que está quietinho aqui no canto aqui, mas ele precisa dar uma resposta para a gente aqui também. Valdir, conta uma coisa para a gente. Quanto tempo demora para vir a punição segundo as leis de Deus? Porque as leis dos homens, elas podem demorar, porque acúmulo de processos na justiça, nos tribunais, etc., mas elas acabam acontecendo, em algum momento ela vem. E a lei de Deus, quanto tempo demora para vir, Valdir? Por exemplo, cometeu-se um delito pequeno, médio, grande, etc., quanto tempo demora para ser punido o indivíduo, hein?
Eu diria que no momento exato em que a pessoa possa ter a sua compreensão daquilo que vai voltar na sua mente, para que ele possa se redimir de um erro do que passou.
E quanto tempo demora essa punição?
Quanto tempo? O necessário para que ele entenda que o momento seguinte ele tem que partir para a reparação.
Você diz assim, o tempo necessário para a reparação. Mas tem algumas coisas que não dá para reparar, né? Por exemplo, o indivíduo foi lá e tirou a vida de alguém. Ninguém soube. Aquela pergunta aqui, né, senhora, que nós falamos agora há pouco, não soube. E aí não dá para reparar isso mais, né?
Mas se você salvar vida, você não pode reparar uma que você...
Por exemplo, ele pode vir como médico numa próxima reencarnação.
Salvando uma série. Tem um caso de um médico que ele foi um abortista de primeira linha encarnado. No entanto, naquela mesma vida dele, ele não precisou ir para o plano espiritual e depois voltar, naquela mesma vida, ele começou, num determinado momento, a salvar vidas. Então, ele estava começando aí um reparo que provavelmente viria para ele mais adiante, se ele se redimisse dos erros que ele cometeu.
Tá, agora, deixa eu aproveitar então o que você está falando aqui. Você está falando do caso de um médico, um abortista, etc. E aquele que é o juiz, aquele que julga, aquele que está lá que faz o julgamento, que atribui a pena, ele também passa pelo processo das leis de Deus?
Aquilo que o senhor Ari falou, depende da sua consciência. Se a consciência desse juiz chegar num ponto em que ele achar que ele errou tudo que ele fez, que ele não foi justo no seu julgamento, ele, a consciência dele
vem vai... A condição, né? Senhor Ari, o Haroldo de Itaquera está ligando para a gente aqui. Haroldo, um abração para você. A produção está passando aqui para a minha pergunta, uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: aquilo que nós fazemos de errado e que achamos que ninguém está vendo, são duas perguntas, né? Aquilo que nós fazemos de errado e que achamos que ninguém está vendo, passa impune pelas leis de Deus?
Não passa. Bom dia, Haroldo. Realmente, tudo o que nós fazemos vai voltar para nós mesmo. Então, Deus não participa diretamente. Ele criou a lei, pronto. Ele não está cuidando individualmente de cada um para punir, para castigar. Aquela ideia de um Deus que castiga não existe. Deus é amor. Agora, ele quer que todos nós cheguemos um dia à perfeição. Então, a pessoa erra e ele tem que reparar aquele erro pela própria lei. Até que ele vai ajustando a pessoa até a pessoa chegar à perfeição. Lá na frente.
Agora, a segunda pergunta do Haroldo também é muito interessante. Quando erramos inconscientemente, a pessoa não tem consciência do erro ou da gravidade do erro que ela está cometendo. Essas faltas são atenuadas pelas leis de Deus?
São atenuadas. Porque a pessoa que não tem consciência do fato é menos responsável do que aquele que tem consciência. À medida que a gente conhece, o erro fica mais claro, fica mais evidente e nós temos que saudar esse erro. Agora, o outro que não sabe, ele leva mais tempo, né?
Perfeito.
É muito comum, né, Turíbio, as pessoas, às vezes, para cumprir as leis dos homens, cumprir uma tradição, cumprir aquilo que é uma lei dos homens, né? Elas acabam infringindo, às vezes, uma lei de Deus, né? Uma lei espiritual. Apenas para poder cumprir uma tradição, alguma coisa em que ela está envolvida e ela foi induzida ao erro, vamos dizer assim, né? Ela é induzida ao erro pela própria lei dos homens, né? O exemplo que nós citamos agora há pouco mesmo, pode ser que alguém que tenha que fazer valer aquela lei com aquela mulher lá, que nós citamos aqui inicialmente, ele vai acabar transgredindo uma lei divina, porque ele vai ter que cumprir uma lei dos homens, né? Então, nesse caso, por exemplo, ele continua tendo a culpa ficará. Ele virá um momento em que ele vai ter que espiar, né, isso que ele fez, mas vai ser bem atenuado esse processo, porque ele não fez, ele fez porque por pressão da própria sociedade. Quando fala pressão da sociedade, nós estamos falando da lei dos homens, né, que às vezes não é nem uma lei escrita, mas é uma lei, é uma pressão da sociedade para que ele tome determinada atitude, que às vezes nem está muito de acordo com o que ele pensa, mas ele é levado de roldão no processo da lei das leis sociais, pressão social, e faz coisas muitas vezes que ele não deveria ter feito.
Não,
né?
Não deveria cometer. É. Muito bem. Senhor Ari Brasil Marques é o nosso convidado de hoje. Estamos falando sobre leis dos homens e leis de Deus. Senhor Ari, como os espíritos que cometeram delitos, crimes neste mundo, podem se redimir das faltas que eles cometeram? A gente já deu alguns exemplos aqui, o Valdir foi até feliz em alguns exemplos, mas como é que eles podem se redimir, se já não estão mais aqui?
Olha, Turíbio, nós falamos isso rapidamente agora há pouco. Nós não vivemos só essa vida. O espírito tem uma grande caminhada para aprender. E nessa caminhada ele vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, aqui no plano terreno ou em outros planos. Então, nesse processo de evolução do espírito, ele vai aprendendo. E à medida que ele erra, ele corrige esses erros através dessa lei e vai crescendo e passando de ano. Agora, sempre ele vai colher aquilo que plantou. Então, o que ele fez numa encarnação, muito provavelmente na seguinte ele vai receber o retorno. É por isso que acontece, às vezes, aqueles grandes malfeitores que virem como pessoas humildes, sofredoras, escravos, numa outra existência. Então, eles estão recebendo de volta aquilo que eles plantaram lá atrás. Agora, é interessante a vida, Turíbio, que nós, hoje, pensamos naquela ideia de crime e castigo, punição. Isso acontece até nos lares, nas famílias. Os pais, antigamente, puniam muito mais os filhos. Havia a palmatória, havia uma série de punições físicas do pai para com o filho. Isso, com a evolução, foi mudando. Hoje, por exemplo, até o contrário. Além de não haver punição, há uma liberdade muito excessiva, e essa liberdade excessiva às vezes causa problemas na educação do filho, porque não tem mais aquela figura do medo do pai, mas tem a figura da pessoa fazer o que quer, e isso vai receber a consequência disso.
O Agamenon dizendo que está gostando muito do programa, como sempre. Obrigado, Agamenon, pela sua gentileza. E ele faz uma colocação aqui interessante. Ele diz assim: quando uma pessoa que é nosso inimigo, ou que não simpatizamos muito, numa próxima encarnação, Deus as coloque em nossa família ou próxima de nós, para que nós aprendemos a amá-la?
É verdade.
É assim mesmo?
Nós somos todos irmãos. E muitas vezes a gente não consegue se afinizar com a pessoa, tem problemas com ele. Então, Deus permite que eles sejam colocados juntos para aprenderem a se amar. Uhum. Porque o ideal é que um dia nós vamos nos amar a todos. Todos nós somos irmãos em processo de evolução e vamos dar as mãos para caminhar juntos. Então, a palavra inimigo tem que ser abolida. Vamos conquistar o inimigo através do amor.
Sérgio queria fazer um comentário, né, Sérgio?
A gente ainda se atrapalha um pouco com esse negócio de lei de causa e efeito, de lei de ação e reação, e faz um pouquinho de confusão com a lei de Talião, que dizia olho por olho, dente por dente. As pessoas às vezes imaginam que o fato do sujeito, por exemplo, nasceu sem o braço nessa encarnação é porque cortou o braço de uma pessoa na encarnação anterior. Não é assim que a banda toca. Na verdade, a gente precisa lembrar muito bem, e é uma coisa que o senhor Ari tem colocado de uma maneira bem precisa aqui, a reação que vem em função dos nossos atos é sempre com a necessidade do aprendizado. Então, o fato de eu ter feito alguma coisa numa encarnação não vai me causar a mesma coisa na encarnação seguinte. Eu vou sim, na encarnação seguinte, passar por todas as experiências necessárias para que eu aprenda o resultado daqueles meus atos, não é, seu Ari? Claro. Porque se não houver esse processo do aprendizado, aí fica simplesmente punição, aí é simplesmente a vingança, a questão de você punir por punir, sem que o espírito aproveite alguma coisa disso. Quando a lei de Deus, que trata da causa e efeito, ela está muito mais voltada à educação do espírito do que propriamente
não a punição. Não há punição.
Senhor Ari, falar em punição, como nós estamos falando aqui, vamos ver uma outra situação agora. Aquelas pessoas que prejudicam o próximo de maneira grave, podem sofrer alguma perseguição lá no mundo espiritual, no plano espiritual, depois do seu falecimento? Será que isso continua lá no plano espiritual?
Olha, vai continuar sempre, porque a pessoa, a época, em qualquer lugar que esteja, ele vai receber a consequência daquilo que fez. Uhum. Então, se a pessoa plantou o mal, ele não vai estar bem em lugar nenhum. Agora, é muito comum aqui, aquela ideia nossa de punir, alguns criminosos muito grandes chegam na penitenciária e são, às vezes, agredidos por prisioneiros que estão lá, que querem punir aquela pessoa. Então, a ideia de punição está arraigada no ser humano. Nós temos que parar com isso. Nós não temos que punir ninguém. Nós temos que educar. É como disse o Sérgio.
Senhor Ari, vamos fazer mais um jogo rápido?
Vai lá.
Aquelas perguntinhas rápidas e respostas igualmente rápidas.
Vamos muito lá? Muito bem.
Os espíritas são imunes as punições?
Não, absolutamente. Pelo contrário, eles são mais responsáveis, que conhecem mais.
Pior ainda, né, senhora?
Pior ainda.
Alguma religião é melhor que as outras para nos ensinar a não errar?
De forma alguma. Todas as religiões são caminhos que nos levam a Deus.
Senhora, o tempo. O tempo pode ser um cobrador das nossas faltas?
O tempo realmente funciona como um cobrador. Porque ele reajusta no tempo certo aquilo que a gente fez, vai acontecer de volta.
E o Valdir está dizendo aqui que é uma grande escola, né, Valdir? Delitos em família, delitos com amigos, delitos sociais, são também punidos?
São também. E são muito mais tristes, porque a gente sente muito aqueles a quem amamos. E quando eles erram ou sofrem consequências dos erros, o sofrimento da família é muito grande.
Pessoas idosas, mais experientes, possuem salvo-conduto, ou seja, podem errar impunemente?
De forma nenhuma. Aliás, essa história de pessoas idosas mais experientes é uma balela. Nós estamos aprendendo, somos aprendizes aqui.
Orar ajuda no nosso processo de redenção espiritual?
Como?
Orar. fazer claro, preces ajuda no nosso processo
de redenção. A oração é uma maravilha em todos os sentidos. Ela nos ajuda a evoluir.
As leis de Deus também mudam como mudam as leis dos homens?
Não, são imutáveis.
Muito bem, senhores. Segunda etapa do jogo rápido aí, maravilhosa, né? Sérgio, eu queria fazer um comentário, porque tem uma pergunta aqui, que era assim, se os delitos em família, né, Sérgio? Os delitos sociais são também por isso. Eu ia fazer uma pergunta, né?
Não, na verdade, eu queria só voltar um pouquinho naquela questão do espírito, né? Se depois de desencarnado, aquela pergunta
sim.
anterior que você fez, né? Que se depois do desencarne,
ele continua a perseguição,
pode,
né?
Pode perseguir o outro. Eu acho que a gente precisaria pensar um pouquinho nesse respeito, porque tem muita gente que pensa, equivocadamente, que a morte é uma solução. Tem muita gente que defende uma pena de morte, achando que com isso vai resolver o problema. Tem muita gente que comete suicídio, pensando que com isso vai resolver um problema. E por aí afora. E não resolve o problema. Pelo contrário, agrava. Tá certo? Você, por exemplo, pegar e eliminar fisicamente um desafeto, você não está eliminando o desafeto. Pior ainda, porque esse desafeto ele passa a não ter mais um corpo e vai te assediar de uma maneira muito pior do que estava te assediando anteriormente. Então a gente precisa começar a encarar a vida, não do ponto de vista meramente físico, mas a vida do ponto de vista da eternidade. Entender que nós continuamos vivendo, mesmo depois que nós perdemos o nosso corpo. Morte não é a solução para problema algum. Muito pelo contrário. Às vezes a morte pode acabar potencializando um inimigo que era pequeno para se transformar num inimigo muito maior ainda, que vai acabar te perseguindo através dos séculos.
Valdir Manente queria fazer um comentário, Valdir.
Algumas vezes nós cometemos o erro. Qual é o grande perseguidor eterno de nós? Nossa própria consciência. É um perseguidor que quer seja neste mundo encarnado e quer seja no mundo desencarnado. Nossa consciência vai nos perseguir, né? Erramos, temos que reparar esse erro.
Olha, estamos recebendo aqui uma manifestação muito linda do Lorivaldo, da cidade de Birigui, do interior de São Paulo. Um abração para o Lorivaldo. Lorivaldo, um abração para você. E, se possível, transmita aí um abraço para todos os moradores aí próximos a você da cidade de Birigui, uma grande cidade do interior de São Paulo, muito bonita, por sinal. Está nos ouvindo pela internet. Está adorando o programa de hoje. Estamos falando hoje sobre leis dos homens e leis de Deus. E o senhor Ari Brasil Marques é o nosso convidado de hoje. Senhor Ari, o que devem as pessoas que foram vítimas daqueles que cometeram delitos e que não foram julgados diante das leis dos homens e estão impunes, o que elas devem fazer, hein, senhor?
Olha, Turíbio, a melhor solução quando a gente sofre alguma coisa de alguém é o perdão. Quando a gente perdoa, a gente se desliga do mal. E aí, o que a gente deve fazer em relação a essa pessoa que nos magoou, que nos ofendeu, é orar para que ele encontre também o caminho. Ele vai encontrar.
Quer dizer, no momento em que ele encontrou o caminho, né, teoricamente eu também me sinto mais aliviado, seria isso?
É verdade. A gente, às vezes, quando sofre alguma coisa na família, por exemplo, a gente quer punir o agressor, aquele que maltratou a gente, uma pessoa querida. Mas nós não temos o direito de punir ninguém. Nós temos que pensar que todos somos irmãos, que aquela pessoa fez um ato infeliz. Ele errou. Mas ele vai pagar por aquilo. Nós não precisamos nos preocupar em puni-lo.
Senhor,
a própria lei vai
trazer. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, senhor. Na lei dos homens, existe uma figura, existe uma previsão legal, como se fala na linguagem do direito, né? Que é a figura da retratação. A pessoa pode se retratar, ela pode se desculpar, o arrependimento ele, perante a sua vítima, né? Isso também é previsto na lei de Deus?
A lei de Deus é muito mais ampla. Ela não traz aquela figura da punição que o homem faz. Ela deixa a pessoa se reajustar, aprender. A lei de Deus é educação. Nós vamos nos educar, aprender e crescer.
A figura do perdão, né, senhora?
O perdão é um dos instrumentos, um maravilhoso instrumento.
Pedir o perdão, né, senhora?
Pedir o perdão, mas as pessoas costumam pedir, até no Pai Nosso, pedir o perdão se esquecendo de perdoar. Como é que eu peço perdão a Deus se eu não perdoo o meu semelhante que agiu contra mim?
Muito bom. Senhori, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova de hoje. Quero agradecer muito a participação do senhor aqui, sempre nos abrilhantando muito com a sua vinda. Nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje. Você pode ficar conosco no www.semeador.org para você ouvir este programa e todos os outros que estão gravados lá. Você acessa lá o semeador.org e escuta quando você quiser. Ou no Núcleo Espírito do Semeador, na Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Um abraço carinhoso para os nossos ouvintes da cidade de Caieiras, aí pertinho da gente, que na próxima terça-feira completa mais um aniversário. Vem por aí agora a Andréia Lucimeri com o Dianética, uma nova visão sobre a vida. Você não pode perder o programa, hein?
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.